Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta manhã de segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito a vereadora Thaís Souza que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Lélio Varenga, vereador Valdete Fernandes, vereador João Feitosa, vereador João da Luz, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Leandro Ribeiro e vereadora Thaís. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Valdete Fernandes que faça a leitura do texto bíblico.
Ninguém subiu aos céus a não ser aquele que desceu do céu. Filho do homem, ao mesmo modo como Moisés levantou a serpente do deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todos que nele crê tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus nos enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. João 3, 17.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, solicito o nosso segundo secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões. Registrando ainda a presença plenária do vereador Lisier José Borges, vereador Fernando Paiva e vereador Lélio Varenga.
Síntese da ata da 54ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de agosto de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Nobre Severiano, Luiz Lacerda, Ederson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária 104/2020, autoria do vereador Ederson Lopes, que institui no município de Anápolis o programa Proágua e dá outras providências. Usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Tele Júnior, Lélio Varenga, Valdete Fernandes. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz, João Feitosa, professora Gelio, Domingos Paula, o Ederson Lopes e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 075/2020, de autoria do vereador João Feitosa, que concede o título da dona Paulina ao senhor Benedito Luiz Bernardino e dá outras providências, aprovado por 17 votos favoráveis, unanimidade dos presentes. Também projeto de decreto legislativo 098/2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, que concede o título de cidadão anapolino ao deputado Vitor Hugo, líder do governo na Câmara dos Deputados e das Providências. Aprovado por 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 079/2020, de autoria do vereador João Feitosa, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da Lei 3.485, de 29 de junho de 2010. Dia do Profissional de Segurança Privada. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada emenda ao projeto original. Projeto de Lei Ordinária 091/2020, de autoria do vereador João Feitosa, que institui o Dia do Eletricista Padrão, a ser comemorado dia 17 de outubro. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usar a palavra pela ordem dos vereadores. Thaís Souza, Pastor Elias, professora Geli Sanches, Ederson Lopes, Jackson Charles, Tele Júnior. Houve votação de moções de aplauso e requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Luiz Lacerda, Américo Ferreira, Lélio Varenga e Pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente cerrou a sessão, convocou outra para o dia 14 de setembro, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de lei complementar 105/2020, de autoria do prefeito municipal, altera a lei complementar 438/2020, que regulamenta a instalação, renovação, regularização e compartilhamento das antenas, infraestrutura de suporte e licenciamento de estações transmissoras de telecomunicações. Projeto de lei complementar 106/2020, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a estimativa da receita e fixação de despesas no município de Anápolis, lei orçamentária anual, LOA, para o exercício financeiro de 2021, na forma da legislação vigente. Artigo 165, inciso 3, parágrafo 5º da Constituição Federal. Projeto de lei ordinária 107/2020, prefeito municipal, que regulamenta o processo da venda direta aos ocupantes de áreas públicas, objeto de REURB. Projeto de lei ordinária 108/2020, mesa diretora, fixa o subsídio dos agentes políticos no município de Anápolis para a legislatura 2021-2024. Projeto de lei ordinária 109/2020, vereador João Feitosa, dispõe sobre o fornecimento, instalação, manutenção e substituição dos hidrômetros para os consumidores do município de Anápolis pela concessionária, serviço de água e esgoto e da outras providências. Leitura de correspondências. Diretores de contabilidade da Prefeitura Municipal de Anápolis, Gabriel Moreira Lima, encaminha para conhecimento cópia dos seguintes balancetes: Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, meses abril a junho de 2020, Fundo Municipal de Defesa ao Consumidor, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal da Infância e Adolescência, Fundo Municipal de Cultura, meses maio a junho de 2020, Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, Prefeitura Municipal de Anápolis, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, mês de abril de 2020, Fundo Municipal de Saúde, mês de junho de 2020, Fundo Municipal de Manutenção e Reaparelhamento da Procuradoria-Geral do Município de Anápolis, relatórios resumidos da execução orçamentária, cópia do balancete do Fundeb e do Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de maio de 2020. A Caixa Econômica Federal encaminha informações sobre o atendimento prestado durante a pandemia Covid-19. Gerente de Praças Parques, diretor de limpeza urbana, Ian, e o Ricardo de Jesus encaminham informações de realização de poda de árvore na rua Itacaré, setor Somerville, resposta ao requerimento do vereador Léo Alvarenga. E a contadoria da Câmara Municipal, na pessoa do Clésio Mendonça Pinto e do Tiago Estrela, encaminha cópia para conhecimento dos vereadores dos balancetes referentes aos meses de abril e maio de 2020 da Câmara Municipal de Anápolis. Senhor presidente, são esses aí os projetos e as comunicações. Devolvo a palavra. Comunicamos também que no próximo dia 16 de setembro, quarta-feira, estará presente na sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis o magnífico reitor da Universidade Estadual de Goiás, UEG, senhor Walter Gomes Campos, para usar a palavra do pequeno expediente na próxima quarta-feira, dia 16 de setembro. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Desejo a todos uma semana abençoada. Não estamos com o pequeno expediente. Acabo de receber uma inscrição no pequeno expediente do vereador Wederson Lopes, qual convido para fazer uso da palavra na tribuna por até 5 minutos.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres pares, na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar aqui a população que acompanha essa sessão da Câmara Municipal, a imprensa que cobre essa sessão da Câmara. E, senhor presidente, quero usar aqui o pequeno expediente, na verdade, fazer um agradecimento e um reconhecimento, quero até usar a pessoa aqui do Lucas Rodrigues, que está aqui, que é um frequentador assíduo ali do Morro da Capuava, vereador Jackson, ex-secretário de Meio Ambiente, sabe das demandas ali do Morro da Capuava, E nós tivemos, né, a satisfação de ver um dos nossos pedidos atendidos ali. E o vereador João Feitosa também acompanha de perto esse trabalho da substituição das lâmpadas por lâmpadas de LED. E esse serviço, vereador João Feitosa, o Lucas, que representa a população que está aqui nos acompanhando, o ex-secretário Jackson Charles, esse serviço da troca e a substituição por lâmpadas de LED aconteceu no Morro Capuava e a população está muito feliz com o trabalho que tem sido feito ali naquele local. Então, já tivemos ali o conserto ali do mirante, né, que estava desmoronando, foi substituído ali, está sendo muito bem cuidado, muito bem roçado, limpo ali, cuidado o Morro da Capuava, e agora essa outra benfeitoria que chegou através da Prefeitura Municipal de Anápolis, agradecendo aqui ao prefeito Roberto Naves, agradecendo aqui também ao secretário de Obras, Francisco Lacerda, agradecendo também aqui ao amigo do João Feitosa, o Leonardo, que cuida ali da iluminação, que tem feito esse serviço. Temos algumas demandas lá ainda com relação aos banheiros, né, com relação à questão dos banheiros e com relação também à questão das vias que dão acesso ao Morro Capuava. Então, há um estudo ali da CMTT também para que seja melhor sinalizado aqueles acessos que dão ali acesso, né, na verdade, ao Morro da Capuava. Nós, em 2016, aprovamos uma lei importante aqui nessa casa, que foi a lei que garantiu a preservação do Morro da Capuava. E hoje o Morro Capuava, devido a essa lei aprovada nessa casa, hoje o Morro Capuava, ele é um patrimônio histórico, porque ali, na década de 30, nós tivemos ali a passagem da coluna Prestes ali por aquele local. E está nos anais aí da cidade de Anápolis, do Museu Histórico, o Jairo, né, que cuida ali do museu, da parte da cultura, nos auxiliou aí com relação a essas informações. Então, o Morro Capuava é um patrimônio histórico, é um patrimônio ambiental, porque todos que vão ali percebem, né, aquela área de reserva, né, aquele local ali que precisa ser preservado como um patrimônio ambiental e é também um patrimônio cultural do município de Anápolis, porque já é tradição da cidade de Anápolis que as pessoas, principalmente aquelas que têm algum cunho religioso, aquelas que são propensas a estar ali se retirando para um local para fazer a sua meditação, para fazer as suas orações, para se reunirem, para adoração, para louvor, costumam frequentar o Morro Capuava para essas práticas. Então, é também um patrimônio cultural. Então, há tempos atrás, tempos que nós queremos esquecer, houve administrações que queriam privatizar, vender o Morro Capuava para que ali se fizesse um restaurante, para que ali tivesse outra característica. E a importância da nossa lei foi essa, é a de garantir para que aquele local fosse preservado como patrimônio histórico, cultural e ambiental do município de Anápolis. E as melhorias continuam acontecendo ali naquele local e as pessoas que frequentam o Morro do Capuava estão muito felizes e aguardando que todas as demandas elas sejam atendidas como nós cremos que serão atendidas devido à sensibilidade do prefeito Roberto Naves, devido à atenção que ele tem dado, juntamente, não posso esquecer, do vice-prefeito Márcio Cândido, que também é um frequentador do Morro Capuava, o Conselho de Pastores, na pessoa do presidente, o pastor Leordino. Então é um número muito grande de pessoas que dão atenção especial ali para o Morro Capuava e esses benefícios, essas demandas, sendo atendidas pelo poder público, traz realmente uma grande satisfação a essa população que é frequentadora do Morro Capuava. Fica aqui então meu agradecimento ao Lucas, que nos encaminhou algumas demandas ali daquele local, ao Conselho de Pastores, ao prefeito Roberto Naves, ao secretário Francisco, ao Leonardo, João Feitosa, Jackson Charles, à Secretaria de Meio Ambiente e todos aqueles que têm contribuído para que aquele local se torne cada dia mais bonito, seguro e abençoado. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência. Cumprimento os demais pares. Faço uma saudação especial às pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, aos nossos internautas. Saudação, meu amigo Zé Careca, se faz presente, a todos os colaboradores desta casa. Senhor presidente, hoje que me traz aqui nesse pequeno expediente, fazendo a abertura desse espaço, para a gente falar um pouquinho sobre o mês que estamos vivendo, né? Setembro, setembro amarelo. Nós temos uma lei que ela foi instituída 26 de novembro de 2018, a lei municipal de número 3.990, onde fica instituído na cidade de Anápolis, município de Anápolis, o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo nos traz no seu artigo 1º esta lei, onde se comemora o Setembro Amarelo como valorização da vida e da prevenção contra o suicídio no município de Anápolis, a ser referenciada anualmente no mês de setembro. Então, esta lei de autoria, de nossa autoria, do vereador Lélio Alvarenga, onde nós, todos os meses de setembro, nós possamos repensar sobre esta doença que afeta o mundo inteiro. Sabemos que o suicídio é uma das principais causas de morte no mundo inteiro. Em Anápolis não é diferente, no Brasil não é diferente. Especialmente nesse momento que estamos atravessando, que o mundo atravessa com essa pandemia, o número de suicídios ainda aumentou mais, em torno de 17%, segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS. Por tudo que estamos atravessando, as dificuldades econômicas, dificuldades do enfrentamento, distanciamento social, onde a gente acaba vendo todos os dias pessoas retirando a sua própria vida. Então, não é frescura, realmente o suicídio é uma causa que tem trazido grande transtorno a todas as faixas etárias, mas de forma especial ao jovem entre 18 a 29 anos, onde tem sido a segunda causa de morte entre os nossos jovens. Jovens esses que acabam muitas vezes com um momento de fraqueza, começando com um quadro depressivo, evoluindo até a fatalidade de cometer um suicídio. Então, que nós possamos fazer uma reflexão sobre esse mês de setembro, sobre essa doença, volto a dizer, que é uma doença, ela pega todos, independente de classe social, política, religiosa, ela atinge a todos. Muitas vezes, no passado, as pessoas às vezes achavam que era falta de Deus, e nós compreendemos que hoje é uma doença, uma patologia que está relacionada a vários fatores, especialmente não só psicológicos, neurológicos, mas também a hormonais. Então é preciso, você que está passando por um momento depressivo, entenda que você não está sozinho. Entenda que você sempre terá alguém a seu lado. Entenda que o município está a seu lado, o Estado está a seu lado. Mas, acima de tudo, vereador João Feitosa, entenda que nós temos um Deus que cuida e zela de cada um de nós. Que nós encontramos, às vezes, essa dificuldade para encontrar o caminho. Mas que nesse caminho, essa decisão de, às vezes, retirar a própria vida, não é a decisão, não é o caminho, e sim um contra-caminho. Deus é o nosso caminho, Deus ele estará com suas mãos disponível para nos abraçar, para nos encontrar. Obrigado, senhor presidente, por hoje é só. Deixo um grande abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o espaço do pequeno expediente e iniciamos o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, vereador João Feitosa. Registrando também a presença em plenário do vereador Luzimar Silva, Teles Júnior e Deusmar Japão. Não tem, rapaz. Está tudo inscrito. O João da Luz escreveu. Se ele não vier, você fala. Ele saiu.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. A quem nos acompanha pela Rádio Manchester, canal fechado, TV Câmara. Senhor presidente, uso a tribuna para falar um pouco do projeto que ora vai estar tramitando nas comissões, que dispõe sobre o fornecimento, instalação, manutenção e substituições dos hidrômetros para os consumidores do município de Anápolis pela concessionária dos serviços de água e esgoto e da outras providências da nossa cidade de Anápolis. Senhor presidente, é bem sabido que toda empresa, aí eu agradeço a nossa assessoria, doutor Carlos, que de forma categórica a gente buscou também com ele a legalidade, a constitucionalidade desse projeto. Bem tanto, estive com o nosso secretário Robson Torres, pedindo também para ele algumas informações a respeito desse projeto. Novo vereador Pastor Elias, novo vereador Pedro Mariano, que chegou agora. Senhor presidente, a gente sabe que a Saneago cobra os hidrômetros. Aonde vai instalar, além do consumidor ter que comprar o cavalete, ele tem que comprar o hidrômetro no vereador Japão e doar para a Saneago. Isso é inconstitucional, isso não existe, isso não existe. Além de tudo que a Saneago fez e está fazendo nas substituições dos hidrômetros, eu, lá em casa, eu pagava R$260 de água. Aumentou 100 continho. Não foi só lá em casa, não. Foi na rua toda. Isso está sendo na cidade de Anápolis inteira. Aumentou 100 reais. Eu era para me ter trazido os talões para mostrar, para comprovar, mas eu vou fazer isso depois. A CELG antiga, e hoje a Enel, ela quer medir sua energia para cobrar do consumidor. Ela vai lá e instala a medição. Ela vai e coloca a medição. Antigamente, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, além do consumidor ter comprado o padrão, ele tinha que também esticar os fios, também colocar até no poste, para ser alguém ligar. Hoje não, Américo, hoje não. Hoje o consumidor, não, vereador Domingos, hoje o consumidor, ele compra o padrão, instala com a sua responsabilidade, a Enel vai lá e faz o ramal de entrada do poste até a medição. Hoje não precisa mais comprar fio. Isso que tem que ser a concessionária, isso que a Saneago tem que fazer. Isso que a Saneago tem que fazer. Ela tem que dar a medição, sim, para cobrar o que o consumidor gasta, porque é para atender financeiramente a empresa. Então, vai tramitar nas comissões e tenho certeza que todas as comissões vai ver de forma responsável, de forma inteligente, como sempre fez. Lógico que, se caber alguma emenda, os nobres vereadores vão estar nos ajudando nesse projeto, e peço logo a aprovação desse projeto. Senhor presidente, também quero aqui também agradecer a Tânia. A Tânia não é dona da Saneago. A Tânia é uma gerente que, de forma assim, calorosa, pressionada, mas de forma também responsável, ela tem procurado atender os anseios da nossa cidade de Anápolis. Um dia desse para trás estivemos lá no Jardim Esperança, olhando propriamente a questão das instalações das lâmpadas de LED e algumas extensões que o nosso prefeito Roberto Naves, por sua conta, ele fez aquele trabalho ali naquela comunidade. Além de ter colocado lâmpada de LED naquele setor todo, como novo vereador, pastor Wederson bem disse aqui, foi feito lá no, também no Morro da Capuava, um pedido dele, dessa casa. Lá no Jardim Esperança, também nós fizemos as extensões das redes lá e contemplamos, pastor Elias, aquele emaranhado de fio que está lá, mas pelo menos tem energia. E no dia que o prefeito Roberto Naves esteve lá com a gente, para podermos dar uma andada, olhar como ficou a segurança por parte da iluminação pública, alguns moradores imediato reuniu com ele e também fez o pedido a Saneago, a água, que é um bem essencial que nós precisamos. Imediatamente, no domingo, o prefeito Roberto Naves ligou para Tânia. Tânia, eu quero que você resolva essa questão da água aqui, porque da energia, a iluminação pública, eu já resolvi, eu quero que você também resolva a questão da água aqui nessa comunidade. Eu vou te provocar com um ofício, porque eu estou fazendo regularização fundiária através do programa REUB, que hoje está na pauta. Parabéns, prefeito Roberto Naves. In loco, Vossa Excelência ligou para Tânia. Imediata, Tânia, pode mandar o ofício para mim, prefeito. E nós conseguimos levar o ofício lá, protocolamos. Eu quero agradecer o Dilon, chefe de gabinete do prefeito, que me acompanhou até Saneago. Obrigado, Dilon. E sexta-feira, ou me parece que foi sábado, as máquinas já estavam furando o buraco lá e levando dignidade também à água. Assim como também nós encaminhamos também para Marília, executiva de governo da Enio, para também regularizar a rede e tirar todo aquele emaranhado no vereador Lisier, lá onde está trazendo queda de tensão, energia acabando e o pessoal ficando 2, 3 dias sem energia, porque está de forma irregular, está clandestina aquela energia. E o prefeito também falou, manda também o ofício para a Enio regularizar e fazer aquela comunidade também poder instalar os padrões. Isso está sendo feito. Conversei com o Colone hoje, agora de manhã. Colone, como a gente vai fazer? Vereador, pode contar, pode falar com essa casa de leis que nós iremos lá para regularizar e tirar aquelas gambiarras e fazer aquele pessoal ter o consumo deles correto, como eles estão buscando, e o prefeito Roberto Naves entendeu isso, e a gente também entende que tem que regularizar.
Uma parte, vereador.
Uma parte, Vossa Excelência, seja rápido, que eu estou com outro assunto aqui.
Vereador João Feitosa, parabéns pelo pleito lá junto à Chacras Daiana. A gente sabe que existem essas irregularidades, essas ligações clandestinas, mas nós precisamos também melhorar a potência do transformador para poder atender aquelas famílias. Parabéns pelo pleito, estamos juntos aí nessa batalha.
Obrigado, novo vereador. Vossa Excelência também é conhecedor da causa. Com certeza, também um dos pedidos para que nós possamos aumentar as potências dos trapos, porque não vai adiantar. Está ligando as redes e o tráfego não comportar, mas já está sendo encaminhado essa situação. Senhor presidente, além de tudo, Residencial Conquista está, essa semana vai estar colocando as lâmpadas de LED lá. A entrada de acesso à Interlândia, nosso presidente, está também iluminado. O prefeito Roberto Naves não tem medido esforço de forma alguma, como Vossa Excelência, nosso vereador Ederson, bem disse. Não tem medido esforços para levar dignidade, respeito, segurança à nossa cidade por iluminação pública. Está fazendo, sim, a parte que te pertence, fazendo, colocando e trocando todas as lâmpadas da cidade de Anápolis por lâmpada de LED. Além de ter uma segurança, a economia vai suprir muito a necessidade da nossa cidade. Senhor presidente, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo retorno. Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe hoje, o Dia Mundial da Cruz. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira, registrando a presença em plenário do vereador Pedro Mariano, também o companheiro correligionário Chico Mendonça, pré-candidato a vereador pelo Progressistas.
Bom dia, senhor presidente em exercício, vereador Ederson Lopes. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar a todos os nossos nobres pares. Cumprimento aqui a imprensa presente. Quero cumprimentar aqui também o nosso diretor legislativo desta casa. Cumprimento a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester 93.3. Quero cumprimentar toda a população de Anápolis, que nos ouve através de todos os canais de comunicação desta Casa de Leis, a Câmara Municipal de Anápolis. Faço minha as palavras do nosso amigo, que Deus nos abençoe a continuar aqui o nosso trabalho durante este final de ano. Senhor presidente, o que me traz à tribuna aqui hoje, antes de adentrar nos dois assuntos que eu irei falar, eu estou trazendo a esta casa e quero pedir aqui a essência dos nossos nobres pares uma moção de aplauso ao nosso Hospital Evangélico Goiano. O Hospital Evangélico Goiano completou 93 anos em nossa cidade. É um trabalho relevante que os missionários trouxeram para a cidade de Anápolis. O Hospital Evangélico Goiano, o EG, foi fundado em 8 de agosto de 1927 pelo casal Deis e Jamie Funstone. Naquela década, foi a segunda unidade hospitalar do estado de Goiás e a primeira em atendimento particular com uma estrutura moderna e arrojada. O Dr. Jamie Funstone, como era chamado, apesar de brasileiro, tinha a ascendência inglesa e por isso fez seus estudos iniciais em Brixton e indo depois cursar medicina na Universidade de Londres, onde concluiu a faculdade em 1914 e se tornando bacharel em medicina. E em seguida se alistou no Exército Britânico, onde serviu até em 1919. Que devido ao início da Primeira Guerra Mundial, como capitão médico, serviu nas trincheiras da França e da Bélgica, passando também um ano no exercício da ocupação na Alemanha. Recebeu 3 medalhas de campanha, conseguiu, do seu bolso, economizar as libras com as quais iniciou o seu trabalho aqui no Brasil. Mesmo assim, James Funston voltou à Universidade de Londres e definitivamente sendo nomeado como doutor em medicina, com este título, chegou e ocupou no London Hospital of Tropical Medicine uma cadeira de professor assistente. E em 1922 casou-se com a Ethel Marguerite e a dona Daisy veio para o Brasil. 2 anos, o casal ficou em São Paulo e Belo Horizonte. E nesta oportunidade, o doutor Fanstone aprendeu português e preparou uma tese que defendia e aprovada na Universidade de Minas Gerais lhe permitira atuar como médico no Brasil. Neste período, ele visitou Goiás por 2 vezes, acompanhando-se missionários presbiterianos, e resolveu fixar o seu futuro hospital na cidade de Anápolis, em 1924. James Fanstone adaptou-se para o uso médico nesta clínica residência. Jamais se realizou a primeira cirurgia de apendicite do estado em uma mesa de madeira feita por ele mesmo. E aos poucos comprou o terreno, a casa da vizinha, e começou a construção do primeiro prédio próprio, com 20 leitos, sala de cirurgia, raio-x e laboratório. Com essa construção se transformou oficialmente o Hospital Evangélico Goiano no ano de 1927. Eu quero aqui contar com a quiescência dos colegas, assinar essa moção de aplauso ao então Hospital Evangélico Goiano, que tem feito um grande trabalho na nossa cidade, para o nosso estado, por que não dizer para o Brasil. E ainda em tempo, senhor presidente, trago a esta casa uma moção de apelo. Quero aqui ressaltar as palavras do nosso nobre colega, vereador João Feitosa, que trouxe esse projeto a esta casa na questão dos hidrômetros, na questão da Saneago. Eu pude visitar vários bairros na cidade de Anápolis com reclamação na questão do esgoto. Como, por exemplo, esta moção de apelo, senhor presidente, nós estamos pedindo ao nosso governador, Ronaldo Ramos Caiado, e ao presidente da Companhia de Saneamento de Goiás, o senhor Ricardo José Soavinski, e a gerente regional de Anápolis, a Tânia Valeriano, solicitando a implantação de rede de esgoto sanitário nos bairros, no que falta do bairro Frei Eustáquio, Copacabana, Reni Cury, Vivian Park, Vila União, Vila Mariana, Parque São Conrado, Campos Elísios, Residencial Gabriela, Jardim Veracruz, Jardim Lusitano, Jardim Planalto, Residencial Esperança e Residencial Leblon.
Uma parte, vereador.
Há uma parte, vereador, reclamação muito grande dos nossos moradores no bairro onde não tem a questão do esgoto. É conhecido de todos vocês, de toda a população, que no ano, se não me falha a memória, 2018, final de 2018, 2019, nós trouxemos a esta casa audiências públicas quanto à questão da Saneago no nosso município. Nós temos ela gravada.
Boa parte, vereador.
E nós enviamos para o presidente da Saneago, encaminhamos ao governador, encaminhamos também para a justiça os pedidos. Mas existe, senhor presidente, agora o nosso Leandro Ribeiro, um contrato assinado entre a prefeitura e a Saneago. Eu moro há 30 anos no bairro Jardim Palmares. Eu fiz um pedido, está em minhas mãos aqui, para que pudesse ser colocada a questão do esgoto no Jardim Palmares, o restante do bairro de Lourdes, setor tropical, e até hoje nós não temos uma resposta. O Residencial Copacabana, Residencial Leblon, eu estive lá por 4 vezes durante esse período que nós estávamos sem sessão, visitando as residências dos moradores, aonde existe residência que tem 4 fossas furadas. mas não consegue isso esgotar o esgoto das suas casas. E isso agora na seca. Imagine quando estiver chovendo. Não adianta. Se não for instalado a questão do esgoto pela parte da Saneago, nós não vamos obter sucesso no que nós estamos pedindo. De tanta luta que nós fizemos nesta casa, junto com vocês, no dia da audiência, senhor presidente, foi descoberto que existia o tal cano. Eu já falei nele aqui umas 300 vezes e vou continuar falando, mas agora, até que enfim, já passou debaixo da BR, o cano não destrutivo. São 19 bairros que necessitam desse cano para passar o esgoto da região leste, para aí o tratamento de esgoto da nossa cidade, da Aete. Até que enfim, o cano passou. Agora eu preciso dar prosseguimento para terminar a obra. Mas aqui, senhor presidente, eu quero falar uma coisa para Vossa Excelência. Eu estive no bairro residencial Flamboyant, aonde a Essencial Construtora Eireli, ela tem um contrato com a Saneago, o contrato de número 2212, de 14 de outubro de 2015. Portanto, amanhã, vamos completar o aniversário de 59 meses que essa empresa não consegue entregar o serviço de esgoto na nossa cidade, em 19 bairros. Eu provoquei a promotora Sandra Mara Garbellini por causa da lambança que eles estão fazendo na nossa cidade. Aonde é passado os canos para colocar os esgotos, os resíduos que saem do asfalto, eles têm a cara de pau de colocar os resíduos nos lotes baldios, que até hoje não foram retirados. E eu quero cobrar aqui, senhor presidente, para concluir minhas palavras. Aonde estão os fiscais da Saneago, senhor presidente, que não vem nessa cidade? Eu falei com o nosso presidente, Ricardo Suavins.
Conclua.
Ele que vai me atender nessa semana.
Conclua, por gentileza.
Obrigado, senhor presidente. Depois nós vamos continuar o trabalho que é na questão do esgoto da nossa cidade.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Vou tirar a máscara aqui, porque o local de trabalho aqui foi devidamente higienizado. Cumprimentar você que acompanha a sessão da Rádio Manchester aí, aqui na Câmara Municipal, a transmissão. Com certeza estava doido para poder ouvir a sessão, ouvir os vereadores. Eu conheço o vereador Jackson, vereador João Feitosa, muitas pessoas que todo dia que tem a sessão, tem o hábito de acompanhar a sessão aqui na Câmara Municipal. Né? Cumprimentar você também, que acompanha a transmissão pelo YouTube, pela TV Câmara, e cumprimentar uma região onde a Rádio Manchester pega e pega muito bem, que é aqui o Cocalzinho, o Dois Irmãos, a Vila Propício, Goianesa. Eu estive lá e estava ouvindo a Rádio Manchester e conversei com algumas pessoas, presidente Grande Ribeiro, falou que acompanha a nossa sessão da Câmara Municipal aqui. Antes de entrar na minha fala, eu quero pontuar e concordar com a fala trazida aqui na tribuna pelo pastor Elias. Na realidade, desde 2010, tinha um cronograma na nossa cidade aqui de fazer 95%, vereador Japão, da rede de esgoto. Em toda a cidade de Anápolis, as empresas que ganhou licitação aí, infelizmente, não conseguem concluir. E quando conclui o esgoto, é um esgoto de péssima qualidade. Porque a briga, não só do vereador Dominguinho, que deu de 2010, todos os vereadores, é em relação aos canos que é colocado para poder fazer o esgoto da nossa cidade. É um caninho de 100. E nós sabemos que um cano de 100 não comporta realmente um esgoto de um bairro, né? Na realidade, o cano de 100 às vezes não comporta nem o esgotamento é da nossa residência até a foz ou até mesmo o esgoto. E essa discussão aqui, ela é diária, é mensal, é todo ano, sempre que, não só do vereador Domingo, outros vereadores aqui, e não sei por que os engenheiros da Seneagro, ele insiste em falar que o cano de 100 contempla o esgoto. Não contempla. Por exemplo, lá no bairro de Lourdes, tem uns 6 pontos lá que todo dia tem vazamento. Aí as pessoas que passam de bicicleta, a pessoa que passa de a pé, a pessoa que passa de carro, leva aquele mau cheiro para casa. Então, assim, a população não aguenta. E eu já conversei também, não só eu, todos os vereadores aqui, já conversou várias vezes com a Tânia, já fizemos audiência aqui. No nosso modo de pensar, tinha que ser um tubo pelo menos de 400 milímetros. Nem aquele de 200, eu acho que não comportava. Tinha que ser um tubo pelo menos de 400. Mas reivindicação do senhor, tem o apoio. Não vou assinar a moção, porque eu não sou de assinar moção nessa casa aqui, porque eu não vejo motivo para isso. Mas aqui a nossa fala, a nossa cobrança, não só do vereador Domingo, vereador Elias, como dos outros 21 vereador, é sempre nesse sentido, pastor, que a Seneagro pudesse colocar uma tubulação maior para poder ver se acabava com esse vazamento que tem diariamente em todos os bairros de Anapa, onde tem o esgoto. Não só no bairro de Lourdes, mas em todos os bairros. Agora, presidente, eu quero passar para um outro assunto aqui. Eu quero falar daquela obra que foi começada ali no Semervir, que é uma escola que foi começada, onde a terraplanagem já está em estágio aí praticamente quase final, né? Esse período que não tinha sessão aqui na Câmara, não só o vereador Domingo, acho que todos nós, vereador, andamos pela cidade aí, o vereador João Feitosa trouxe aqui, e eu acompanhei, vereador, nas redes sociais do senhor, o trabalho do senhor em alguns bairros aí, em relação às lâmpadas de LED. O senhor também esteve comigo em alguns locais aí, inclusive lá no bairro de Lourdes já começou, vai colocar a lâmpada de LED lá no bairro todinho. Uma conversa que eu estive com o prefeito Roberto, fiz com ele, o material chegou e ele autorizou ali através do secretário Chico, do Pedro, do próprio Leonardo, né, para poder começar ali naquela região. E a gente fica feliz, por quê? A gente viu o tanto que mudou ali na região do Recanto do Sol, lá no bairro Ipanema, onde foi uma luta de Vossa Excelência, lá no bairro Paraíso, e muitas avenidas, vereador João da Luz, que está colocando lâmpada de LED. Nós tínhamos conseguido a lâmpada de LED ali no bairro de Lourdes, através da Avenida Comercial e da Avenida Bandeirante, e aqui o vereador Pastor Elias, que é morador de lá, fizemos gestão junto, né, vereador Pastor Elias? Eu não puxo a sardinha para o meu lado, não, eu realmente dou de César o que é de César, um trabalho nosso, né? E agora está colocando lâmpada de LED ali no bairro de Lourdes. É uma parte ao vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador Domingos. Verdade, novo vereador Domingos. O que eu, essa casa também não pode negar, é que Vossa Excelência é parceiro, sim. Vossa Excelência não traz a sardinha para si só. E eu sou prova. Lá no Ipanema, Vossa Excelência conseguiu, através do prefeito Roberto Naves, através do secretário, levar e trocar aquelas lâmpadas de LED daquela comunidade. Assim também como é no bairro de Lourdes. E Vossa Excelência também está citando ali no Conquista. A conquista nossa, a minha conquista, é de fazer aquela extensão de rede. E o prefeito também vai regularizar também através do Reúber. Para que toda aquela comunidade também possa estar ligando os padrões. Parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência está fazendo à frente dessa casa. Deu a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. E ali, vereador João Feitosa, eu quero aqui, não está aqui, o vereador Mauro Severiano, eu estive lá no vereador Mauro Severiano, o filho dele tem um supermercado ali no Conjunto Filósofo, que é as duas pistas que dá acesso à Coca-Cola e até a antiga churrascaria catarinense. Eu estive lá um dia com o vereador Mauro Severiano e eu vi aquela aglomeração de pessoas que faz caminhada naquela pista ali, e o vereador Mauro Severiano conversou comigo para a gente poder tentar conseguir colocar a lâmpada de LED naquela avenida. Eu, de imediato, liguei para o secretário Francisco, conversei com ele, depois estive com o prefeito Roberto e hoje já colocou lâmpada de LED naquela avenida ali, que dá acesso ali do Filósofo até a Coca-Cola e da antiga Catarinense, aonde aquela população daquela região faz caminhada ali, vereador Leandro Ribeiro. Então, sim, faz uma caminhada com mais segurança agora, porque a lâmpada de LED implantada aqui na nossa cidade, quando chega nos bairros, vereador João da Luz, a iluminação é outra, é completamente diferente, a visão é outra. Então, eu sei que a Prefeitura Municipal, através do prefeito Roberto, tem um projeto de colocar em todos os bairros da nossa cidade, aonde tem um ponto de iluminação, com certeza, não sei se vai ser de imediato, mas se Deus quiser, futuramente, cada ponto vai ter uma lâmpada de LED para dar uma segurança a mais para os nossos alunos que vão voltar às escolas, para o nosso trabalhador que sai de madrugada, para o nosso trabalhador que chega tarde da noite. Então isso aí é muito importante, essa iluminação na nossa cidade através da lâmpada de LED. Então aqui, essa fala nossa em cima disso, desse trabalho. Sem contar que eu aproveitei esses dias de recessão também para poder fazer uma caminhada e ver algumas recuperações que estão sendo feitas na nossa cidade em termos de erosão e também de rede fluvial. Vereador Fernando Paiva, aqui na Santa Maria, conseguiu ali, junto com a administração do prefeito Roberto, com a administração do secretário Francisco Lacerda, desembaraçar uma demanda antiga da população ali na Santa Maria. Eu falo isso porque eu tenho muitos conhecidos naquela rua ali, aonde que está fazendo uma galeria de rede de água fluvial, que pega ali do campo Barro Preto, vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa. O senhor conhece muito bem e já foi várias vezes procurado para a gente poder tentar resolver essa demanda dessa água que desce ali em larga escala, invadindo casa, alagando residência e chegando no córrego Água Fria e no Rio das Antas. Recentemente a gente fez lá a canalização do córrego Água Fria e agora, através de uma demanda do vereador Fernando Paiva e todos os vereadores dessa casa, junto ao prefeito Roberto, agora está terminando de fazer a canalização da água ali para poder resolver de vez aquele problema ali na Santa Maria. Então são várias ações que tem feito durante a semana que, durante o decorrer da sessão, eu quero estar expondo e falando aqui na tribuna. Obrigado pelo tempo e devolvo para o seu presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido os próximos oradores, vereador João da Luz, que irá dividir o seu tempo com o vereador Telly Júnior. Inicialmente, fará uso da palavra por até 5 minutos na tribuna, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar todos os vereadores, Fernando, na mesa diretora, o Teles, os nobres vereadores também presentes, as pessoas que nos acompanham no plenário, a imprensa, os internautas pelas redes sociais. É uma honra falar com vocês. Quero sim parabenizar o prefeito pelo excelente trabalho que está sendo feito com relação às lâmpadas de LEDs que estão sendo implantadas. O vereador João Feitosa tem conduzido bem esse trabalho aí, a gente tem solicitado muitos serviços e estão sendo atendidos a contento. Inclusive, eu queria deixar registrado e pedir o apoio do nobre vereador, nós, inclusive, faz parte da nossa região, que é o bairro JK, que é o bairro Jardim Europa, Novo Jundiaí. É importante a gente estar atendendo a essa demanda ali do bairro, João, porque nós somos daquela região. E, com certeza, os moradores daquela região ficarão satisfeitos com a nossa atuação aqui. Nós encaminhamos um ofício para o secretário de obras e ele fez um compromisso de se dedicar e destinar esse serviço também para o nosso bairro JK, Jardim Europa e Novo Jundiaí. Queria também aqui deixar registrado, o pastor Elias está de parabéns por essa luta. Nosso papel é fiscalizar mesmo, pastor Elias, com relação ao esgoto na nossa cidade de Anápolis. Eu vou assinar a moção, sou líder do Democratas nessa casa e vou assinar com o senhor a moção, porque não furtamos a oportunidade de lutar pelo povo anapolino. E nós já pedimos, encaminhamos para o presidente da Saneago, Ricardo, toda a documentação com relação aos projetos futuros. E nós, de certa forma, nós somos satisfeitos com o trabalho da Saneago, porque a Saneago, com essa legislatura, está executando os serviços. De forma precária, porque as construtoras têm os problemas delas peculiares. Tem os problemas que são particulares e que é de todas as construtoras que ganham a licitação, que às vezes deixa a desejar na execução do serviço. Mas o importante é que o serviço está sendo executado. Vários bairros estão sendo contemplados com esgoto nesse governo, ao contrário do governo anterior, que não executou os serviços do esgoto. Então, de qualquer forma, nós estamos aqui nessa luta para lutar para esses moradores que precisam do esgoto, principalmente o residencial Leblon. Estou ali acompanhando também constantemente essa demanda do residencial Leblon, que precisa do esgoto urgentemente. E eu queria pedir o apoio dos novos vereadores com relação ao que é uma moção de apelo. Para quem? Para o nosso PROCON. Nós estamos vendo os preços aumentando de forma absurda. Arroz, os produtos da cesta básica. Nós estamos vendo também os materiais de construção aumentando de forma exagerada, sem explicação. Eu quero aqui, inclusive, parabenizar o quem? O presidente Bolsonaro. Ele acionou a Secretaria de Defesa do Consumidor para poder essas instituições comerciais, esses empresários, justificar o porquê do aumento. Aumento de quase 100%. Vocês terem ideia, o tijolo saiu de R$400 para R$700. Tem cerâmicas aumentando o tijolo para R$800. Qual que é a explicação? O aumento do dólar? Qual que é a explicação? Hoje nós estamos vendo o pessoal do ramo da construção desesperado, porque agora eles não podem fazer nenhuma programação futura, porque eles não sabem o que vai acontecer com esse inflacionamento. Esse inflacionamento prejudica qualquer projeto futuro aí de médio prazo. Por exemplo, vocês terem ideia, o cimento saiu de R$19 para R$26 e vai para R$30. Qual que é a explicação? O dólar? O dólar já está acima de 5 reais há muito tempo. E agora eles vão aplicar esse aumento? Vem dar a explicação justificativa de que o dólar aumentou? Não justifica. Eu acho que o nosso PROCON, o Robson, tem uma tarefa e nós estamos apelando para que ele haja no sentido de proteger os consumidores, proteger os construtores, proteger todas as pessoas envolvidas na cadeia produtiva e de consumo da nossa cidade de Anápolis. Nós precisamos de uma atuação fiscalizadora do PROCON para poder buscar o que é a justificativa do porquê que essas empresas estão aumentando e inflacionando de forma exagerada os produtos. E hoje nós estamos vendo o quê? Muitas pessoas não têm como programar o futuro, porque com a inflação, como é que você faz uma programação? Então nós estamos apelando para o PROCON de Anápolis, para que ele age, trabalhe assim, faça sua função, no sentido de proteger o consumidor da cidade de Anápolis, que precisa aí dessa defesa nesse momento agora importante, dessa pandemia. Está tendo o quê? Uma exploração, é uma oportunidade, é um oportunismo dessas pessoas em estar inflacionando a situação e desorganizando a economia, principalmente a economia da cidade de Anápolis. Então nós entramos nessa luta, sim. Inclusive o pastor Elias...
Conclua, por gentileza, vereador João da Luz.
...de um documento para o PROCON, e esse documento está anexado a essa moção de apelo, viu, pastor Elias? Então nós desejamos que o PROCON haja no sentido de defender os consumidores da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Próximo orador, vereador Telly Júnior.
Nobre presidente Leandro Ribeiro, colegas, amigos, imprensa, especiais telespectadores, manhã de hoje fico muito feliz poder trazer aos senhores e senhoras relatório de visita que tivemos neste intervalo, começando por uma região onde as obras do nosso executivo, Jackson Chaves, onde o prefeito Roberto Naves tem trabalhado muito, que é a região ali do Santos Dumont, Promissão, Jardim Peixoto, Monte Sinai. Tivemos em loco, acompanhando aquele trabalho, acompanhando aquele serviço, presidente Leandro, onde a gente viu que uma região está sendo realmente lembrada, contemplada, e a felicidade no rosto de todos os moradores. Trago aqui ainda, Jean Carlos, um requerimento em relação a um caminhão-pipa, para que possa ter um ordenamento, quero colocar isso ao secretário Francisco Lacerda, Jackson Charles, para a gente poder, já que é um momento que a chuva não chegou ainda, e está todo mundo feliz com a obra que o prefeito está fazendo naquele lugar. Então, para a gente poder amenizar um pouco, principalmente aquelas questões respiratórias que aparecem no momento de seca, e tendo um período, e tendo uma obra que levanta poeira, com certeza isso agrava um pouco a saúde das crianças, a saúde dos idosos. Então venho aqui na tribuna solicitar justamente o secretário Francisco Lacerda que venha fazer uma periodicidade do caminhão-pipa ali naquela obra para poder amenizar tanto para os moradores como para os comerciantes essa região, que a obra está de excelência. Porém, a gente precisa ter só esse certo cuidado até o período chuvoso aparecer. Quero também deixar aqui a nossa solicitação ao Comitê Gestor de Crise da Pandemia, para que no próximo decreto que vem trabalhar a forma como abre e fecha os comércios, a gente poder olhar em especial ao pessoal do ramo de eventos. É um pessoal que tem sofrido muito. A gente tem visto que eles têm a boa vontade de realizar eventos com o espaçamento adequado, com máscara, com gel, com aquele marcador de temperatura. E a gente, desta casa, precisa olhar que muitos estão perdendo aí a sua forma de ganhar pão, o pão de cada dia. Então, muitos já estão mudando de ramo. A gente sabe que a economia nessa pandemia sofreu um certo ataque. Isso é lógico, isso é notório. Porém, o que nós, com políticas públicas sérias, pudermos amenizar, vamos fazer. Pudermos amenizar, vamos fazer. Então, eu quero aqui colocar essa solicitação do pessoal do ramo de realização de eventos. Eles têm uma associação, presidente Leandro, eles têm aí uma colocação, já sentou com Vossa Excelência, eu estava presente, e nós precisamos olhar com carinho a situação deles. Não é a situação do prefeito Roberto, por ser empresário, ele também entende e tem essa sensibilidade. Mas é justamente os membros do comitê gestor da crise que precisa dar uma atenção especial, seja orientativa, seja de uma forma de conselho, para que eles possam se adequar, mas que os eventos precisam voltar, precisam, da forma ordenada. A gente sabe que todos têm boa vontade de fazer isso, que eles tenham espaçamento, que eles tenham os horários adequados, os locais amplos, mas que eles precisam voltar a fazer as festas de casamento e assim por diante, eles precisam. É um grupo muito interessante, gira economia, movimenta economia, gera empregos, e nós, nesta casa, não podemos esquecer deles. Nós precisamos estar atentos juntamente com esse povo. Ainda parabenizar o secretário de Cultura, Wilson Velasco, pelos 800 mil reais que está trazendo e que vai contemplar tanto escritores, projetos de músicas e assim por diante. Não temos tempo de discutir, mas aqui vai os nossos parabéns e queremos colocar todos os escritores, todo o pessoal, para a gente poder ter uma publicidade desse edital de uma forma em que todos os colegas possam participar com seu projeto cultural, com seu projeto literário, que são que o prefeito Roberto conseguiu R$800 mil para destinar à cultura nesse ano. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, convido o penúltimo orador do grande expediente, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro, demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web, aqueles que nos acompanham nesta manhã, em retorno às sessões ordinárias do mês de setembro. Primeiramente, quero agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, retornando às atividades legislativas, porque nós tivemos já a oportunidade de voltar aos expedientes do gabinete. Mas depois de enfrentar aí também, vereador Lélio, essa triste doença, né, que é o Covid-19, tive aí acometido também, eu, a esposa, minha mãe, mas graças a Deus tivemos aí a bênção de nos recuperarmos sem maiores gravidades, mas sobretudo, vereadores, nesses dias que fiquei de quarentena, e queira ou não, os contatos continuavam, e percebemos que há muito ainda que fazer para amenizar as dificuldades da população em relação a essa pandemia. Reconhecer também que o sistema tem lutado, o Sistema Único de Saúde, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, para dar a condição do acesso à assistência à saúde àqueles que apresentam, né, os sinais, mas também pedir ao secretário de saúde, ao prefeito, que possa expandir, ampliar, facilitar o acesso, sobretudo do diagnóstico precoce, aos exames, facilitar e ter maior agilidade no resultado. Tivemos aí contato com muitas pessoas que certamente nos relataram dificuldades. É reconhecível aí que o prefeito destinou 5 unidades específicas, que adquiriu exames, que equipou, né, unidades para internação, como o Norma, o Leblon, que tem dado suporte, mas nós sabemos que essa pandemia pegou todo mundo, né, de surpresa, e por isso muita coisa ainda carece de melhores. Eu digo aí porque muitas pessoas têm tido dificuldade de obter esse exame e mais, obter de forma mais precoce para que tenha o tratamento de forma mais célere, mais imediata, para evitar agravamento, como infelizmente nós temos visto vários casos, infelizmente, levando aí até a óbito mais de 200 pessoas já. E nós tivemos, lamentavelmente, várias pessoas aí, conhecidos, amigos, pessoas que lutaram tanto pela vida, infelizmente, de uma hora para outra, por conta dessa lamentável e triste doença, né, veio esse acometido e, lamentavelmente, vindo a óbito aí. Nós queremos expressar os sentimentos a todos os familiares. Tantas pessoas, nós tivemos aí acompanhando a luta do Coronel Hilner, né, nossos sentimentos a todos os familiares. Tivemos aí também, ontem, mais uma professora, nosso conhecimento, amiga, saudosa, Dona Ana Maria de Moraes Gamboge. Meus sentimentos a todos os familiares. E em nome deles, aos familiares dessas vítimas, nós estendemos a todos aqueles que lamentavelmente foram, né, faleceram por conta dessa terrível doença. Pedir a Deus e também as autoridades e sobretudo a comunidade científica que possa o mais rápido possível possamos ter a vacinação, para que possamos, de fato, ter um pouco mais de segurança e tranquilidade. Né? Sabemos o quanto as pessoas têm sofrido. As atividades econômicas, indústrias, comércios, serviços. Vi agora há pouco o vereador Teles clamar aqui pelos profissionais que trabalham com a atividade de eventos. Sabemos o quanto estão sofrendo, e é verdade. Mas, sobretudo, também pedir que, mesmo que haja, como houve para outras atividades, a flexibilidade, clamar à população que tenham cuidado, tenham um alerta. A doença está aí e, de fato, muitas situações acabam se evoluindo, agravando e, muitas vezes, acabando de forma trágica na perca de um ente querido aí. Temos algumas pessoas aí que passaram de forma bem grave esse problema e que, inclusive, fiz um requerimento, vereador Leandro, presidente dessa casa, para que a prefeitura possa também, lógico, dentro das condições, fazer uma contratação, ampliação de psicólogos. Porque muitas pessoas passam por isso, familiares dessas pessoas também, sobretudo aqueles que tiveram agravamento da doença, mesmo aqueles que se recuperaram, um apoio psicológico. Porque além da dificuldade da doença e muitas vezes dos reflexos da própria vida do cotidiano das pessoas, há um impacto, sobretudo emocional e psicológico, principalmente das pessoas que tiveram internadas e aqueles entes, né, que perderam os seus familiares aí, infelizmente, em decorrência dessa triste doença. Queria realmente pedir à prefeitura para facilitar o acesso ao exame ainda mais. Sabemos os esforços da administração e reconhecemos muitas boas atitudes, mas pedir ao secretário e ao prefeito facilitem mais o acesso ao exame ao diagnóstico precoce. Nós tivemos alguns casos que acompanhamos de perto e não conseguiram, mesmo prostrados em casa, o acesso ao exame. Então, fiquem alerta. Facilitem, porque muitas vezes o diagnóstico precoce pode salvar vidas. E, com certeza, isso é o que importa nesse momento. Bom, gostaria também, mudando um pouco de assunto, mas pegando um pouco a fala sobre as obras, vereador Teles, vereador Edson, falou muito do Morro da Capuava. Nós reconhecemos a importância do Morro da Capuava e fomos, inclusive, um dos que lutaram para a revitalização. Mas agora, vereador Teles, mais do que o morro, vereador Edson, que nós sabemos da importância, e o senhor bem conseguiu considerar como utilidade pública, os moradores do Bom Sucesso, nesse bom momento, que é o bairro onde está localizado o Morro da Capuava, clamam pelo início das obras de pavimentação, vereador Jackson Charles, das três vias.
Uma que parte,
o nosso prefeito,
vereador,
graças a Deus, nos atendeu.
Uma parte,
incluiu,
vereador,
na pavimentação asfáltica o Bom Sucesso, o anexo Bom Sucesso. Mas nós estamos aguardando, há 4 meses, com a ordem civil assinada do prefeito municipal, o início da pavimentação de 3 vias, o menor dos valores, 600 e poucos mil reais. E a temeridade é que a chuva comece. Todos aqui conhecem lá, é um local íngreme, de alta declividade. E se a chuva começar, mais uma vez, esses moradores vão ficar ali sofrendo. E nós sabemos. E eu cumprimento e agradeço o prefeito por incluir na programação. Mas pedi tanto já ao secretário Francisco, começa a obra, a menor das obras, 3 vias. E eu clamo aqui ao vereador Jacques, que não dê esse respaldo lá, antes que inicie essa chuva, porque a população está sofrendo com poeira e depois poderá não ver concluída essa obra, que eu creio que se começar não vai 15 dias. E mais, clamar aqui também a Tânia.
Uma parte, vereador.
Nos ajude a regularizar o abastecimento de água do Bom Sucesso, que infelizmente, vereadores, toda semana, 3, 4 dias, estão sem abastecimento. E é um bairro ligado à ETA, a Estação de Tratamento de Água principal do Jardim América. Então nós pedimos aqui a Saniaga, eu refiz aí o requerimento para regularizar o abastecimento daquele bairro Bom Sucesso, porque nós temos ali centenas de residências sofrendo diariamente com isso. Eu estive lá em várias residências esses dias e a mesma reclamação. Não vou falar aqui do esgoto, que eu estou há 7 anos pedindo, clamando e agora sim, esperando que no governo do Ronaldo Caiado nós possamos ir com a nova gestão do contrato da Saneago, pedir ao prefeito priorizar a região leste, que é onde tem o abastecimento, é onde está o limite com a APA do João Leite e abastece a região da APA do Bacio do João Leite. Pois não, vereador Tessa, está acabando.
Vereador Jean, quero parabenizá-lo. A rua Curitiba, o final dela, 50 metros. Eu faço, junto com o senhor, esse pedido ao secretário Francisco Lacerda. Fazer essa rua lá, antes da chuva chegar.
Nós temos a rua Niterói, Manaus e Salvador, que estão contempladas. E estamos aguardando também a possibilidade de inclusão da Curitiba e Fortaleza. E mais do que isso, pedir ao secretário que inicie essas obras e dê esse alento àquela comunidade, àquele bairro. E devolvo a palavra, agradeço.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa, a pessoa do meu presidente, Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem através do YouTube, a todos que nos assistem através do UNITV Canal 10, cumprimentar aqui toda a imprensa presente, nossa diretoria de comunicações, e a nossa diretoria legislativa pelo andamento dessa sessão ordinária. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população anapolina, hoje eu quero aqui fazer a abordagem de 3 temas. Vou tentar ser breve para o tempo ser suficiente. Foi dito aqui, foi mencionado aqui, inclusive, uma das menções, eu estou vendo ali o pastor Elias fazer o recolhimento de assinaturas, de uma moção. Uma moção no que diz respeito ao esgotamento sanitário. Pastor Elias sempre caminha aí observando o pensamento dos demais vereadores. Eu digo isso porque eu protocolei nessa casa, senhor presidente, uma indicação, e não uma moção, uma indicação para o Executivo Municipal para incluir na priorização de implantação de rede de esgoto nos bairros correspondentes às casas populares, mais especificamente Leblon, Copacabana, Colorado, Gibran, enfim, todos os bairros que foram contemplados e feitos com o programa Minha Casa Minha Vida estão passando por um problema seríssimo, já mencionado aqui anteriormente, do esgotamento sanitário que está sendo despejado nas ruas. E isto tem um porquê, tem um motivo. O motivo é que aquilo que foi feito, aquela avaliação que foi feita para esse esgotamento e tratamento sanitário não é suficiente e não comporta a demanda apresentada. Por que isso, vereador Lélio? Aquelas casas, elas foram construídas para morar uma, duas, três, no máximo, um casal e 2 crianças. E nós temos casas ali que tem 10, 12 pessoas morando. Então ela está superlotada. A capacidade dela
ela não tem condição de esgotamizar, atender. E quem tem a competência para fazer essa priorização é a Prefeitura Municipal. Essa Casa de Leis aprovou uma lei aqui que praticamente todos os vereadores assinaram, que foi a autorização para o contrato de programa com o Governo do Estado de Goiás. E cabe à Prefeitura, aliás, a lei inclusive dá autonomia para que o município faça a priorização daquilo que ela quer que seja feito. Portanto, compete ao município, e não a Saneago, e não ao Estado, apontar qual é a prioridade para a implantação mais imediata do esgotamento sanitário, que deverá absorver 100% de tratamento de esgoto na cidade de Anápolis. O contrato diz que em oito anos, todas essas obras deverão estar feitas, mas que compete ao município apresentar as prioridades, e nós estamos apresentando aqui uma indicação para contemplar os bairros Leblon, Copacabana, Renicure, Colorado, enfim, todos os bairros construídos com o programa Minha Casa Minha Vida. Eu também, vereadores, quero abordar aqui uma lei que eu quero comemorar, vereador Jean. Eu quero é comemorar hoje, comemorar uma luta histórica, uma bandeira que nós acampamos aqui desde o nosso primeiro mandato. Avançamos, conseguimos avançar muito. Avançamos na lei de regularização de imóveis. Na lei de regularização de imóveis construídos fora do padrão. Avançamos na quebra da lei, que todos os anos tinha que fazer renovação. E, juntamente com pelo menos mais três vereadores, dentre eles o vereador Leandro, o vereador Ederson Lopes, nós abarcamos e fizemos um trabalho de gestão junto ao Executivo para que o Executivo encaminhasse para essa casa a lei que regulamenta o processo de venda direta aos ocupantes de áreas públicas da cidade de Anápolis. Esta lei, vereador Leandro, ela vai trazer um benefício muito grande para a sociedade. Ela vai, além de resolver um problema social, ela irá também garantir os empregos das pessoas nas empresas que, porventura, estão instaladas em áreas que tenha alguma metragem que pertence ao município. E que ela não pode ter o uso de solo para ter o seu alvará de funcionamento. Que com essa lei, ele poderá adquirir esse espaço público do município nos valores estipulados pelo mercado e poderá, depois disso, regularizar sua empresa e garantir o emprego e dar mais emprego para outras pessoas que precisam da vida útil das empresas para poder...
Uma parte, vereador.
Uma parte do Ederson.
Vereador Jacques, parabenizar aí pela fala, pela lei, parabenizar o prefeito Roberto, isso é muito importante. Tem um caso emblemático aqui na cidade de Anápolis, que é a Rua Espanha, próxima aqui ao Hospital de Urgência. É uma rua que só existe no mapa. E os proprietários, os empresários ali daquela região, eles não têm condição de ter uso do solo, porque a Rua Espanha, ela foi invadida historicamente, mas ela nunca existiu, na verdade. Foi invadida no mapa. Então essa lei vai ajudar a regularizar várias e várias situações da cidade de Anápolis, que estão emperradas há muitos anos e que precisou de vereadores empenhados, de um prefeito sensível, para que realmente esses problemas pudessem ser solucionados. E da lei do REURB, que foi sancionada em julho de 2017. Então, quero parabenizar Vossa Senhoria, parabenizar o prefeito e dizer que estamos juntos aí nessa luta pela regularização fundiária. Não só dessas áreas públicas para comércio, não residenciais, mas também, como no Jardim Esperança, que foi falado aqui hoje, no Bom Sucesso, tem casos assim também. Estamos juntos nessa luta aí, vereador. Obrigado. Devolvo a palavra.
Fala, vereador Leandro.
Cumprimentar o vereador Jackson, que passou pela Secretaria de Meio Ambiente e Habitação, junto também com o vereador Ederson Lopes, e nós participamos aí da construção dessa lei. É só deixar bem claro à população que nos ouve neste momento, né, corroborando com a fala de Vossa Excelência, que são áreas inservíveis, que o município não tem intenção de usá-las, até porque elas estão ocupadas há muitos anos. Dá um exemplo bem claro aqui, aquela avenida do São Carlos, todas as casas invadiram 20 centímetros o espaço público e eles não conseguem, o Habites não conseguem alvará de reforma, alvará de construção, porque detém a área do poder público municipal dentro das suas residências. Então essa lei vai resolver geral o problema no âmbito do município de Anápolis. Então parabenizar a Vossa Excelência que também encampou essa lei junto com o vereador Ederson, junto com o corpo jurídico da Procuradoria do município.
E mais, vereador Leandro, com certeza essa lei fará um incremento muito importante na arrecadação do município, porque esses imóveis não são pagos IPTUs e impostos para o município. Com a regularização, o município passará a receber os impostos equivalentes a estas áreas que foram lá outrora, lá no passado, invadidas ou construídas sem uma avaliação profunda do município, mas são situações históricas da Avenida Presidente, de todas as avenidas da cidade de Anápolis, na Avenida Ferroviária, nas avenidas que eu conheço, por exemplo. São inúmeras as avenidas e locais de pontas de ruas que não têm utilidade nenhuma para o município, que o município está perdendo a arrecadação, não só na venda dessas áreas, mas também nos impostos mensalmente e anualmente para poder ser aplicado na saúde, na educação e na infraestrutura da cidade. Portanto, o vereador Ederson fez uma lembrança muito boa. Esta lei que nós estamos aqui agora comemorando, ela é fruto da lei 13465 de 2017, que é a lei que regulamenta e autoriza a regularização fundiária no Brasil. Portanto, os municípios têm que regulamentar e o município de Anápolis agora está regulamentando para que nós possamos oferecer aí mais essa oportunidade para a população e também para dar sustentação nesse momento difícil de arrecadação que o município enfrenta. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente e solicitamos o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia, registrando a presença em plenário da imprensa nas pessoas do Jonathan Cavalcante, Rádio São Francisco, e Lucivan Machado, Rádio Manchester. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Vereador Jackson Charles, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Lélia Alvarenga, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula, vereador Liseu Zé Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Japão do Municipal, vereador Jean Carlos, vereador Fernando Paiva, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente. Vereador Luiz Lacerda. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos em pauta para discussão e votação.
Projeto de lei, em segunda votação, projeto de lei ordinária 079 de 2020, de autoria do vereador João Feitosa, acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da lei 3.485, de 29 de junho de 2010, dia do profissional de segurança privada, em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 079 de 2020, de autoria do vereador João Feitosa, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segunda votação.
Projeto também em segunda votação. Projeto de lei ordinária 091 de 2020, de autoria do vereador João Feitosa, que institui o Dia do Eletricista Padrão, a ser comemorado no dia 17 de outubro, em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 091 de 2020, também de autoria do vereador João Feitosa, está em discussão. Com a palavra o autor, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero agradecer essa Casa de Leis por entender que realmente o eletricista padrão, aquele que faz o trabalho de forma eficiente, aquele autônomo, possa ser reconhecido, bem também como todos os profissionais que trabalham, em especial a todos os colaboradores da Enel. Então, fica aqui meu agradecimento a essa casa, à comissão, por entender que realmente precisa ser valorizada essa profissão. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado em segunda votação.
Projeto em primeira votação. Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 101/2020, de autoria do vereador Jean Carlos, que altera a lei número 2.073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, das autarquias e fundações municipais. A Comissão de Constituição e Justiça, Servidor Público e Trabalho são favoráveis ao projeto em primeira votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 101 de 2020, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão inicialmente com a palavra o autor.
Obrigado, presidente. Verdade, é um projeto simples, mas que há algum tempo já era cobrado por alguns conselhos e também por alguns servidores. Assim como demais entes federativos, vários estados, a própria capital município de Goiânia, que já em 2016 fez a adequação para prorrogar o prazo de licença paternidade, seja para os filhos biológicos ou por adoção, para o servidor do sexo masculino. Ou seja, é apenas prorrogar o que está previsto no Estatuto dos Servidores, no artigo 36, quando diz nascimento ou adoção de filho para servidor do sexo masculino até 10 dias, para até 20 dias. A justificativa é justamente essa, garantir uma maior relação paternal e de responsabilidade e harmonia na primeira infância da criança e nas primeiras semanas de convivência do filho adotado ou biológico com a família, e o que é fundamental no convívio e integração dos filhos com os pais. Ademais, é uma medida que já foi adotada em grande parte dos municípios brasileiros, inclusive na capital de Goiás, Goiânia, ainda em 2016, e agora, aqui em Anápolis, nós estamos, através desse projeto, pedindo aos nobres pares para que nos acompanhem e que o município possa também se adequar nesse sentido de garantir um prazo maior, no caso da licença paternidade, àqueles que têm filhos biológicos ou por adoção. Devolvo a palavra e peço aos pares que nos acompanhem nesse nosso projeto de lei.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Senhor presidente, cumprimentar o nobre colega, vereador Jean Carlos, sempre zeloso aqui com as questões do servidor público, vereador. Parabenizo Vossa Excelência por isso. Estamos juntos nesse projeto também. Um projeto aí que vem valorizar também a categoria do servidor público, dando aí, ampliando essa licença paternidade. Hoje nós sabemos aí, com a correria aí do dia a dia, né, as mães também, hoje trabalham também, assim como os pais também, têm diversas tarefas aí. E hoje, tanto o pai como a mãe são responsáveis aí pelo dia a dia aí, de estar criando os filhos, de estar permanecendo ali, ajudando ali, né, na criação ali do dia a dia dos filhos. Importante a presença da família, principalmente nessa fase aí. Então, mais do que justo, e nós aqui sempre estamos juntos nesses projetos que venha aí beneficiar, que venha, né, trazer esses confortos aí para o servidor público. Então é importante esse projeto de Vossa Excelência, porque hoje o pai tem um papel fundamental, assim como a mãe, principalmente nessa fase aí, nessa primeira fase de criação dos filhos. Um projeto aí que beneficia os servidores públicos. Temos um projeto nosso também, tramitando, que é em relação aí ao servidor público, e que nós esperamos que tenha aí o mesmo tratamento nas comissões, receba o mesmo tratamento que recebeu o projeto de Vossa Excelência, porque, afinal de contas, trata-se do mesmo assunto, né? Benefícios aí para o servidor público, que nós sempre estamos juntos aí, que essa categoria realmente merece. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, com a palavra, vereador Lélio Alvarenga, ainda na discussão do projeto.
Obrigado, presidente. Quero também cumprimentar o nobre vereador, amigo Jean Carlos, para trazer esse assunto pauta e dizer que precisamos, sim, nobre vereador Jean Carlos, dar o suporte Sabemos que quando chega uma criança em uma família, muitas vezes, inicialmente, muitos partos difíceis, muda totalmente a rotina daquela família. E às vezes fica sobrecarregado para a mãe ter que gerir aquele momento quase sozinho, exclusivamente só. Para a família com poder aquisitivo, melhor, às vezes contrata-se uma secretária, mas para as pessoas de baixa renda, elas ficam muitas vezes à mercê simplesmente dos cuidados da mãe. Então eu quero aqui cumprimentar Vossa Senhoria por esse projeto e ampliar a licença paternidade de 10 para 20 dias. Isso vai dar um suporte maior à família do servidor público do município de Anápolis. Quero cumprimentar mais uma vez e dizer que estamos juntos nesse projeto. Voto com o senhor, já antecipo minha votação. Eu voto dizer que é de alta relevância, sim, para o servidor público do município esse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varengo. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Se contrários, se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de Lei Ordinária 076/2020, da autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a proibição de animais vivos a título de brinde ou sorteios e outras formas de premiação em eventos e datas comemorativas e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Meio Ambiente e Finanças favoráveis ao projeto, porém consta o pedido de vista do vereador Pastor Elias.
Vistas concedidas ao vereador Pastor Elias. Na sequência, solicito o vereador Wederson Lopes que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos para apreciação dos pares.
Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz. Manifesto de apelo ao ilustríssimo senhor Robson Torres, diretor do PROCON, por ações de combate à prática de preços abusivos por parte dos comerciantes e empresários do município de Anápolis. Essa moção de apelo tem assinatura de demais pares. Moção. É, vereador João da Luz, mas deixa eu só ver aqui. Moção de apelo de autoria do vereador Pastor Elias, que requer encaminhamento nos termos do artigo 137, parágrafo 1º do Regimento Interno. Moção de apelo ao governador do estado de Goiás, excelentíssimo senhor governador Ronaldo Caiado, e ao presidente da Saneago, senhor Ricardo Sovinski, e à gerente regional, Tânia Valeriano, solicitando a implantação da rede de esgoto sanitário nos bairros Frei Eustáquio, Copacabana, Renicure, Vivian Park, Vila União, Vila Mariana, Parque São Conrado, Campos Elísios, Residencial Gabriela, Jardim Vera Cruz, Jardim Lusitano, Jardim Planalto, Residencial Esperança e Residencial Leblon. Essa moção de apelo também consta a assinatura de diversos vereadores. Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz, direcionada ao artesão Júlio César Gomes de Souza, pelos significativos trabalhos realizados promovendo a cultura do artesanato em Anápolis. Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias, encaminhada ao Hospital Evangélico Goiano, em comemoração aos 93 anos de fundação e pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina. Moção de pesar do vereador Jean Carlos, assinado por diversos outros vereadores, pelo falecimento do senhor Odeval Nunes da Silva. Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos, encaminhada ao padre Fábio Aparecido Barbosa, pároco da paróquia Santuário de Santo Antônio, parabenizando pelos seus 12 anos de sacerdócio. Moção de aplauso a ser encaminhada ao padre Fábio Lourenço Neves, vigário da paróquia Santuário Santo Antônio, parabenizando pelos seus 12 anos de sacerdócio. Indicação do vereador Jackson Charles, indica ao Executivo Municipal para que seja incluso no decreto municipal da Covid-19 no sistema home office ou teletrabalho, seguintes servidores públicos municipais: mães que estejam amamentando, mães com filhos menores de 12 anos e que estejam comprovadamente matriculados em creches, IMEIs, escolas de alfabetização, ensino fundamental e que necessitem de acompanhamento nos estudos devido a estarem estudando no sistema de educação à distância. Aplica-se a mesma regra ao item 2 aos pais que comprovadamente tenham a guarda local legal dos filhos e não tenham com quem deixá-los. Indicação do vereador Jackson Charles indica ao Executivo Municipal que inclua como prioridade a implantação da rede municipal, como prioridade na implantação da rede de esgotamento sanitário, que faz parte do contrato de programa entre Estado, Saneago e município, os bairros Leblon, Copacabana, Colorado, Renicure e todos os conjuntos habitacionais Minha Casa Minha Vida. Indicação do vereador Leandro Ribeiro, que requer todo empenho e providências no sentido de realizar a construção de uma cobertura para os visitantes da unidade prisional de Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, encaminhada a Saneago, solicitando informações quais bairros não possuem rede de esgoto sanitário em Anápolis. Requerimento do vereador Pastor Elias, encaminhada a Codego, solicitando atenção ao pedido de implantação de rotatória de acesso ao trecho entre a rodovia GO030 e a Avenida Central do Bairro Industrial Muni Calixto. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria Municipal de Obras construção de feirão coberto nos bairros Residencial Aldeia dos Sonhos, Filósofo Machado, Setor Tropical, Boa Vista, Conjunto IAPC, Lapa, Santo André, Industrial Muni Calixto. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a retirada de entulhos e lixo na VP04, Vale dos Pirineus. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria Municipal de Obras pavimentação asfáltica na rua perimetral e complemento na Avenida Radial Norte, na rua Joaquim Machado e complemento na rua SW8, Cid Recreio Denise. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde construção de um posto de saúde na rua I-7, bairro Itamaraty, primeira, segunda, terceira e quarta etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando a CMTT um quebra-molas ou redutor de velocidade antes da Praça dos Romeiros, na Avenida Presidente Kennedy. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando a CMTT quebra-molas na rua Leopoldo de Bulhões, número 1600, no centro. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando ofício, encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, solicitando a construção de uma praça na rua I-7, bairro Itamaraty, primeira, segunda, terceira e quarta etapa. Requerimento do vereador Jean Carlos. Vereador Jean, não se encontra. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando o serviço de asfaltamento na rua Pedro Martins, Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando contratação de psicólogo na rede pública para maior acompanhamento dos pacientes do Covid-19. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando construção de uma quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal Elzira Balduino, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Jerônimo Vaz, na rua Aimorés, bairro Vilar Jardim. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando cumprindo a Lei 347/2016 e 203/2009, e conceder a progressão horizontal devida desde dezembro de 2019 aos funcionários da saúde que realizam a avaliação funcional e formalizar o pedido. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando a Secretaria Municipal de Obras, instalação de galeria de água pluvial nos bairros Aldeia dos Sonhos, Jardim Guanabara e Ana Carolina. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, contêiner de lixo na Avenida Martinho Rodrigues, Jardim Peixoto. Requerimento do vereador João da Luz.
Presidente.
Solicitando. Requerimento do vereador João Saluz, solicitando a CMTT a sinalização de trânsito na rua 4, rua 4C, referente ao antigo Campo Brilhante, no bairro Novo Paraíso. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando a Secretaria Municipal de Obras tapa-buraco na rua 4 e rua 4C, bairro Novo Paraíso. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando canalização da rede de água pluvial e recuperação de erosão na Avenida Presidente Vargas, Residencial Boa Esperança. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando instalação de quebra-molas na Rua L20, Novo Jundiaí. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando extensão de rede de iluminação pública com a colocação de um poste na Rua Chavantim, Parque Iracema. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando instalação de quebra-molas na Rua 6, Recanto do Sol. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando quebra-molas na Rua 4, Rua 4C, Bairro Novo Paraíso. Requerimento do vereador Fernando Paiva, solicitando instalação de um quebra-molas na Rua, na Avenida Arco Verde. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando quebra-molas na Avenida 1, Bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando troca de lâmpada no poste localizado na Rua 4, Santa Isabel. Requerimento do vereador Lélio Varenga, solicitando troca de lâmpada e manutenção de roteador no poste localizado na Rua Arquimedes Rosa, São Carlos. Requerimento do vereador Lisier, solicitando instalação de lombada física na BR-153/060, em frente à empresa Guimarães Alto Freios, bairro São João. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando serviço de limpeza e roçagem na Rua 2, Rua RC2, bairro Enicuri. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando serviço de poda de árvore na Rua RC2, bairro Residencial Renicure. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando serviço de quebra-molas na Rua 3, Conjunto Habitacional Esperança 2. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando serviço de quebra-molas na Rua Nápoles, bairro Parque Calistópolis. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando coleta domiciliar na Rua Miranda Costa, Jardim Esperança. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando serviço de poda de árvore na Avenida Fernando Costa, bairro Jaiara. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando estudos técnicos para um buraco que está se tornando uma erosão na Rua 12, no bairro Vivian Park, segunda etapa. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando poda de árvore na Avenida Ipiranga, bairro Vila Mariana. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando faixa pedestre na Avenida Pedro do Vico, bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando pavimentação asfáltica na Rua Miranda Costa, bairro Esperança, Jardim Esperança. Requerimento da vereadora Thaís Souza, solicitando asfalto completo na Rua 1, Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicitando podadura de árvore na Rua 10, bairro Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicitando podadura de árvore na Praça Lemos, bairro Jardim Petrópolis, olha lá na sua praça lá. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando revitalização da faixa de pedestre na Rua José Neto Paranhos, em frente ao condomínio Vilagem Cardoso. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua MN12, bairro Morada Nova. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando reparo na rede de esgoto na Rua JK04, nas proximidades da quadra 8, no bairro Nova Vila. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando fiscalização no bairro Novo Paraíso quanto ao lançamento de esgoto diretamente na rua. São esses requerimentos, indicações e moções, senhor presidente.
Discutindo, presidente.
Discutindo.
Discutindo também.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. As discussões estão em aberto, já inscrito João da Luz, Jean Carlos Tele Júnior e Jackson Charles.
Discutindo, senhor presidente.
Inicialmente, com a palavra, João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Eu quero agradecer todos os vereadores que assinaram a moção de apelo direcionada ao PROCON, aqui juntamente ao nosso amigo Robson, que tem feito um grande trabalho, e nós pedimos a eles, solicitamos eles com uma atenção especial com relação a fiscalizar esses preços e os produtos que são comercializados na nossa cidade de Anápolis. Por quê? Nós não podemos permitir um inflacionamento exagerado por parte dos empresários, exagerando o aumento de valores. Por exemplo, para você ter ideia, o ferro, a coluna 516, ela saiu de R$ 45 para R$ 80. O cimento, de R$ 19,00, a previsão é chegar agora de imediato a R$ 30,00. O tijolo saiu de R$ 400,00 para quase R$ 750,00. Um inflacionamento exagerado. O que ocorre? Nós fomos procurados pela cadeia da produção, da construção civil, também por pessoas também que dependem dos alimentos. Qual que é o desespero deles? Não existe o quê? Uma programação futura. Se você pega e compra um material hoje, daqui 15 dias você vai comprar novamente, esse material já está com outro valor, o que está ocasionando? Prejuízo para os donos de materiais de construção, prejuízo para as pessoas que estão construindo nesse momento, prejuízo até para as pessoas que precisam se alimentar. Então precisa de ter o quê? Uma programação, uma organização. Então eu sou grato aí a todos os vereadores por assinar conosco essa moção de apelo, e nós dependemos de uma providência imediata do PROCON no sentido de fiscalizar as ações e o aumento abusivo desses comerciantes agora que estão agora praticando os aumentos de preços abusivos. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero ressaltar aqui duas moções de aplausos. Caminhada aqui ao Padre Fábio Barbosa, reitor do Santuário de Santo Antônio, pelos 12 anos de sacerdócio, que comemorou agora no dia 13/9. Da mesma forma, Padre Fábio Louredo, também que está ali também na paróquia, né, do Santuário de Santo Antônio. Também, certamente, foram ordenados no mesmo dia 13/9, completou 12 anos. Que Deus continue abençoando eles para esse trabalho de evangelização e condução aí da nossa comunidade. Parabéns a eles. Também gostaria de comentar aqui uma moção de pesar, o ex-servidor aposentado, Odeval Nunes, que trabalhou muito aí pelo município, foi conselheiro fiscal do Sindicato de Anápolis, secretário-geral também, trabalhou na Receita por várias décadas do município, cidadão de bem, inteligente, e que, lamentavelmente, também faleceu recentemente. Quero ainda também destacar aqui alguns requerimentos, e um deles é pedindo aí, conforme até falei na tribuna, a solicitação da Secretaria de Saúde em ver a viabilidade de contratação de psicólogos na rede pública para maior acompanhamento e assistência aos pacientes e aos entes das vítimas, infelizmente, aí, do Covid. Também solicitando aqui já na expectativa e que seja incluída aí nas programações futuras da Secretaria de Educação a construção da escola, da quadra poliesportiva na Escola Municipal de Ziro Balduino, conhecida como Fundação, ali no bairro Maracanã, e também na Escola Municipal Gerônimo Vaz, lá no Vilagem Jardim. Esperamos que esteja nas próximas programações. E também, atendendo o pleito de diversos servidores da saúde, solicitar que seja de fato implementada aí as progressões horizontais daqueles que já tiveram a avaliação e o protocolo desde dezembro de 2019. Nós temos outros requerimentos, mas fica para a próxima discussão, devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero aqui só ressaltar um requerimento lido, reforçar todos os nossos, mas eu tive já pessoalmente falando com o nosso colega, nosso líder, o vereador Jackson Charles, e até agradeço ele que, quando secretário de Meio Ambiente, ele esforçou muito para que isso acontecesse, que é o requerimento número 17, lá do gabinete dele, onde ele solicita a construção da praça na rua I7, lá do bairro Itamaraty. Essa praça, ela já está só aguardando a ordem de serviço. Ela já tem o projeto, ela já fez a licitação. Então, colega Jacques, obrigado pelo entendimento. E ele fez isso atendendo a solicitação do nosso colega Paulo de Lima, que também tem ali naquela região um carinho muito especial. Mas é algo que já foi solicitado por nossa pessoa e que eu trago aqui, Jackson Charles, o acompanhamento dela, e que tive semana passada com o secretário Fabrício, do Meio Ambiente, junto com Francisco Lacerda, onde tenho isso na minha rede social, várias fotos lá naquele local. Até o senhor também, enquanto secretário, esteve lá conosco, e é uma praça já sólida, consolidada, a sua realização,
e é um benefício muito bom. E fico feliz de todos os colegas estarem também. Mas, dentro do regimento interno, é um requerimento que está prejudicado por essa situação. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro.
Fizemos aí algumas solicitações do dia de hoje, algumas indicações, mas tem um requerimento que eu queria chamar a atenção dele, presidente. É um requerimento onde eu solicitei ao Poder Executivo a inclusão no decreto de regime home office as mães que têm filhos menores na escola e que amamentam. E também os pais que têm os filhos e não têm com quem deixar em suas casas. Eu tenho observado os servidores públicos terem que levar os seus filhos para o local de trabalho, o que, no meu entendimento, gera uma insegurança muito grande e o risco da contaminação da Covid-19, não só nessas crianças, mas dessas crianças para as pessoas mais idosas. Portanto, eu vejo com bons olhos a possibilidade de ser incluso no sistema home office as mães que têm filhos menores que estão na escola, na alfabetização, e que precisam do acompanhamento das mães para fazerem as suas tarefas, e também as mães que precisam amamentar as suas crianças. Do mesmo modo, os pais que têm filhos menores, que são guardiões dessas crianças, que têm aí a obrigação de cuidar das crianças e não tem nem a mãe e nenhum familiar que possa fazer isso por ele, que ele também seja beneficiado com o sistema home office e aí será mais segurança, o trabalho sairá com mais fluidez, a atenção será outra e nós garantimos aí, dentro de uma preocupação que já existe, que é a saúde pública da nossa população e, de modo muito especial, do nosso servidor público, que em muito tem contribuído para a nossa sociedade. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão dos requerimentos, senhor presidente, eu quero discutir aqui 4 requerimentos, mas antes quero agradecer aos nobres pares que assinaram comigo a moção de aplauso ao Hospital Evangélico pelo 93 anos. Muito obrigado. Agradeço também aqueles que assinaram a moção de apelo ao governador Ronaldo Caiado, também ao presidente da Saniago e à Tânia Valeriana, a questão dos bairro que precisa ser incluído na questão do esgoto. E quero aqui, senhor presidente, discutir os requerimentos na questão do que eu fiz o pedido para ser feito os ferões em vários bairros da cidade. Em uma conversa que eu tive com o nosso senador Vanderlan Cardoso, ele me disse: pastor, pode fazer o pedido que eu vou estar fazendo emenda para poder atender esses pedidos. Então quero crer que o nosso senador Vanderlan Cardoso, como a pessoa honesta que ele é e sincera, ele estará assim trazendo esse investimento para que seja feito esses ferões na nossa cidade, nesses bairros que tanto necessita. O outro requerimento, senhor presidente, é a questão que eu fiz aqui, requerendo uma vez mais a Goinfra, na pessoa do senhor Pedro Salles, a construção de um trevo, uma rotatória na entrada ali do Daia, na Avenida Central, onde tem acontecido vários acidentes na GO 330. E eu falei com ele, ele disse: faz novamente que eu vou estar olhando com carinho. Esperamos que sejamos atendidos e a população agradece na questão ali do municipalismo do Daia. O outro requerimento, senhor presidente, eu quero também aqui falar à nossa população que nós estamos pedindo ao presidente da Saniago, e eu falei, conversei com a Tânia, pedindo por escrito todos os bairros de Anápolis que ainda não possuem a questão do saneamento básico, o esgoto. Esperamos ser atendido, que o senhor Ricardo, sua vice, que vai marcar o mais rápido possível a audiência, nós estaremos conversando pessoalmente. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. Só discutindo aí o requerimento e também para esclarecer a população que eu não indiquei para o órgão errado, o quebra-mola ali naquelas vias paralelas, ali no caso do BR-153, juntamente com a 060, que é praticamente em frente à UEG, né, do outro lado da pista, mas no alinhamento da UEG. Ali, por incrível que pareça, o Triunfo com Sebra afirmou que aquele trecho é da administração municipal. O que normalmente a gente sabe que não, que é responsabilidade do DENIT e, obviamente, da Triunfo com Sebra. Mas aí nós solicitamos esse quebra-mola lá e esclarecer também que é uma demanda aqui dessa casa, não só minha, mas a gente vem falando muito sobre isso, dos desmandos ali, do abandono que tem essas vias paralelas que deveriam ser da administração ou deveriam estar sendo administradas pela Triunfo com Sebra. E o que não ocorre. Ali já na 060, aquela pista que vai para Brasília, já depois do trevo ali da TCA, é um total abandono. E tanto é responsabilidade do DENIT, que as entradas ali são fechadas pelo DENIT, pela Triunfo com Sebra, com guarda-reios, né, com chapa de aço ali, para que as pessoas não façam a conversão ali já dentro dos bairros. Então é uma situação interessante, curiosa e que ninguém toma uma atitude definitiva. Ou seja, a prefeitura, com todo respeito aí também, mas provavelmente não é responsabilidade da prefeitura, e a Triunfo com Sebra, DENIT, não toma as atitudes. E a população, os empresários ali daquela região, sofrem com a lama na época de chuva, com a poeira intensa nessa época de sequidão. Então é uma situação complicada. E lá a gente vai pedir um serviço, eles jogam na responsabilidade da prefeitura. Então falaram que aqui lá é responsabilidade do CMTT, da prefeitura de Anápolis. A gente sabe que não, ou a gente acredita que não. Mas indicaram para que nós fizéssemos a solicitação a esse órgão. Está aí feito aí. Mas continuaremos batalhando, tentando descobrir quem é realmente o responsável por esse atendimento ali naquela região. Obrigado.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Não havendo mais inscritos na discussão das moções, indicações e requerimentos, todos os projetos lidos, moções, indicações e requerimentos, todos os ofícios lidos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Então, moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Na sequência, passo a palavra pela liderança do Democratas, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Em nome do Democratas, nós estaremos amanhã, dia 15, às 19 horas, fazendo a convenção do partido. O Partido Democratas já tem um projeto bem desenhado. Nós temos o Márcio Cândido, que é o vice-prefeito hoje atual, e que está na nossa chapa e que vai se compor novamente com o prefeito Roberto Naves. E essa composição, com certeza, tem um futuro profícuo. Nós entendemos que a administração tem sido uma administração séria e nós acreditamos, sim, que ela deve continuar. Agora, com relação à chapa, a chapa do Democrata é uma chapa que foi construída de forma cautelosa, uma chapa competitiva, todos estão extremamente animados, nós estamos vendo ali as mulheres animadas, a chapa tem a proposta de ser completa com 35 candidatos, e nós acreditamos sim que o Democratas pode contribuir de forma significativa, elegendo aí 2 ou 3 vereadores para a próxima legislatura. Nós estamos convidando aí as pessoas que queiram participar da convenção para poder conhecer melhor como é que o Democratas age com responsabilidade dentro do processo administrativo, processo político, dentro da cidade de Anápolis. Quero parabenizar o presidente Marlon, do Democratas, que está conduzindo de forma consciente, de forma muito cautelosa todo o processo. Também a executiva do Democratas, o secretário Fabrício, o Odilon também, que faz parte do diretório, e são várias pessoas que fazem parte do diretório que estão conduzindo o processo de forma responsável. Parabéns a todos e obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança dos progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma vez, essa empresa urbana está covardiando, sacaneando com a comunidade, com quem precisa do transporte. Dessa vez agora, senhor presidente, tem uns moradores ali do sítio Recreio Peixoto. Eles estão deixando na BR-414, pastor Elias. deixando eles lá e eles estão andando quase 3 quilômetros a pé para chegar à sua residência. Tem que se tomar providência urgente com essa empresa. Essa empresa não está tendo dignidade, não está tendo respeito com seu usuário. É uma reclamação ali dos moradores do sítio Recreio Peixoto. Eles estão indo na BR-414, deixando o seu consumidor na BR, fazendo com que eles andam quase 3 quilômetros, chegando em casa, cansado já do trabalho e já de noite, senhor presidente. Então a gente vai ter que tomar uma providência, o Fernando Cunha vai ter que tomar uma providência, o prefeito vai ter que tomar uma providência com essa companhia irresponsável. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar o nosso presidente do estado do PSD, sua excelência, o senhor Vilmar Rocha. Aonde ele me convidou, estive com ele por mais de uma hora e meia conversando com ele, tratando os assuntos políticos aqui da cidade de Anápolis, e por que não dizer também do estado, juntamente com ele. Quero cumprimentar o meu amigo, o presidente aqui do nosso diretório, provisório, o senhor Francisco Pontes. E chegamos à conclusão de que amanhã nós teremos a nossa convenção do PSD e todos os pré-candidatos a vereadores estão animados. Temos ali vários pré-candidatos e pré-candidatas com excelente perfil. E amanhã, às 17 horas, estará acontecendo a nossa convenção, das 17 até as 21 horas, ali na Avenida Mato Grosso, no local escolhido pelo nosso presidente Francisco Pontes. Quero cumprimentar ao nosso amigo Francisco Pontes pela indicação do nosso pré-candidato a vice-prefeito, o Amari Esmeralda. É um trabalhador, é um empresário em nossa cidade, um moço que conhece da situação. Então eu, em nome aqui de todos que fazem parte do PSD, cumprimento uma vez mais todo o diretório provisório da cidade de Anápolis e os nossos pré-candidatos a vereadores. Parabéns por essa formatação dessa chapa, né, na pessoa do nosso delegado Humberto Evangelista, pré-candidato a prefeito, e também do vice-prefeito, pré-candidato, o Amauri Esmeralda. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PT, vereador Luiz Santos Lacerda. Vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda dispensou o uso da palavra. Não havendo mais inscritos pelas lideranças no espaço da ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações, já com o vereador João Feitosa e Jean Carlos inscrito. Inicialmente, com a palavra, vereador João Feitosa. Enquanto o vereador João Feitosa chega a seu assento, passa a palavra ao vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, também nas comunicações agora, na verdade, esse espaço na sessão da Câmara surgiu com o nome de comunicações partidárias. E eu quero usar a comunicação justamente para isso. Comunicar que o Partido Social Cristão, o PSC, fez a sua convenção na última quinta-feira, dia 10 de setembro, onde nós apresentamos ali a chapa dos candidatos, agora podemos chamar assim, os candidatos a vereadores pelo PSC, e também homologamos ali o apoio por aclamação à reeleição do atual prefeito, Roberto Naves, e o atual vice-prefeito, o Márcio Cândido. Evidentemente que a convenção do Partido Progressistas e do Democratas, se não me engano, amanhã, Progressistas na próxima quarta-feira, tudo indica que serão também aclamados essa chapa, e o PSC está junto aí nessa caminhada. Então eu quero parabenizar aqui o nosso presidente, Idelci Madureira, pela condução dos trabalhos na convenção, parabenizar aqui a todos os candidatos do PSC, homens e mulheres corajosos,
que colocaram o seu nome à disposição. Tem sido um ano difícil devido à pandemia, né? Algumas pessoas têm desistido devido a toda essa situação, mas estes homens e mulheres que colocaram o nome à disposição do PSC para que a população possa escolher, né, e votar com consciência no próximo dia 15 de novembro, eu quero dar os parabéns a cada um deles e que possam, né, fazer a diferença na cidade de Anápolis. Essa é a pretensão do PSC, o Partido da Família, partido que tem os princípios cristãos, o partido que valoriza o ser humano. Então, quero parabenizar o nosso presidente, a toda a nossa comissão provisória, agradecer a presença do vice-presidente estadual, Dr. Lucas, que esteve presente, deputado federal, Glaustin da Fox, também esteve presente na nossa convenção, e o PSC, então, está aí já com a sua convenção finalizada, homologada, e agora é dar os próximos passos. Obrigado, senhor presidente, devo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Mais uma vez, aproveitando o espaço das comunicações, expressar meus sentimentos aos familiares do servidor Odeval Nunes, que recentemente faleceu, e também, né, aos familiares da nossa saudosa amiga, professora Ana Maria de Moraes Gamboge. A moção não foi ainda submetida ao plenário, mas certamente amanhã. Meus sentimentos ao Wilson Gamboge Júnior, à Débora, ao Alisson, seus filhos e a todos os familiares e amigos. Também ainda, aproveitando as comunicações, expressar, cumprimentar ao padre Fábio Barbosa mais uma vez e o padre Fábio Lourenço pelos 12 anos de sacerdócio, eles que estão ali conduzindo o Santuário de Santo Antônio, padre Fábio Barbosa, reitor, e o padre Fábio Louredo ali também, auxiliando a evangelização da comunidade Santuário de Santo Antônio, e nós nos cumprimentando por esses 12 anos de sacerdócio. Devo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, quero aqui comunicar a toda a população ali da região do residencial Flamboyant, aonde a empresa está ainda concluindo o serviço, mas muitas reclamações chegou ao meu telefone ainda hoje sobre a lambança que deixaram para trás dos resíduos, e eu disse na tribuna que eu enviei um ofício à doutora Sandra Mara Garbellini para que eles façam a retirada de todos os entulhos e lixo que colocaram nos lotes baldi, deixaram 3 ruas sem colocar o esgoto, né? E tudo isso está anotado. Nós vamos continuar cobrando sim, porque isso não pode continuar dessa forma. E fazendo coro aqui às palavras do nosso colega, do vereador Lisier José Borges, estou fazendo uma moção de apelo ao nosso governador, e isso em conversa lá com o nosso amigo Pedro Salles, da Goinfra, para que reveja a questão, senhor presidente, da saída ali do Daia, onde está passando o anel viário, para que não desemboque no trevo ali da Havan, não, pelo amor de Deus. Porque se tem uma saída, e eu estive lá com o Francisco Pontes, com outros empresários, tem condição dela ganhar a pista sem vir no trevo. Porque ali é muito complicada a questão do trevo ali da Havan. Eu moro ali, tem 30 anos, eu vejo todo dia a dificuldade que a gente encontra. Como ainda não foi feito o anel viário, que eles façam uma mudança naquela questão para não desembocar ali em frente à TCA, antiga TCA, mas que pegue a BR ali a 060 indo para Brasília e volte. Porque aí não vai tumultuar o trevo ali da Havan. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, lá em Interlândia tem um campo de futebol. A polícia foi lá, mandou o subprefeito, mandou fechar o campo de futebol. Eu não sei o que aconteceu, a gente vai tomar providência, tem um requerimento. Eu, como membro da Comissão de Esporte e Lazer dessa casa, falei com o Américo. Quero que Vossa Excelência nos ajude a resolver essa questão. Haja visto que Vossa Excelência também tem feito um bom trabalho lá dentro. E a gente não pode fazer juiz de valores. Mas não importa. O que importa é que fecharam o campo e que nós vamos ter que abrir o campo de futebol. Não para campeonato. Não para campeonato. A gente vai se inteirar e amanhã eu entro com esse requerimento e gostaria que Vossa Excelência pudesse ver, também nos ajudar, para que o campo volte a funcionar, que as crianças possam ir para lá brincar, logicamente, cuidando e obedecendo o protocolo. Campeonato é lógico que não pode, não tem que existir campeonato. Mas fechar, ou então tem que fechar o Parque da Jaiara, tem que fechar vários lugares onde as pessoas estão fazendo sua caminhada. E propriamente umas crianças que vai ali de tarde, vai brincar, ficar interagindo ali. Então aconteceu essa questão e a gente vai procurar saber com quem, o que é que aconteceu para que nós possamos novamente abrir aquele campo e deixar as crianças principalmente brincar dentro do campo que é o entendimento delas. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu gostaria aqui apenas de registrar, em primeiro lugar, agradecer a participação de todos os convencionais do PSB, onde nós realizamos a nossa convenção partidária. Definimos aí, inclusive, o apoio à reeleição do prefeito Roberto Naves. E fiquei muito feliz quando eu vi, estou assistindo, estou vendo, o ânimo dos nossos pré-candidatos a vereadores, de forma muito especial, o ânimo apresentado pela chapa feminina. Estamos com a chapa completa e com um grupo feminino bastante animado, porque eu acredito que vai dar um resultado bastante positivo. Então, eu queria cumprimentar todos os convencionais, todos os pré-candidatos, todos aqueles que foram escolhidos pela convenção para a disputa das eleições e desejar aí uma boa sorte, não só aos pré-candidatos do PSB, mas desejar boa sorte aí e que seja feita a vontade de Deus a todos os pré-candidatos que colocaram e colocarão seu nome à disputa do próximo pleito agora no dia 15 de novembro. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Da minha parte, só comentar a indignação junto a essa empresa prestadora de serviço, fornecimento de energia, a Enel. Nós solicitamos junto à Secretaria de Obras a retirada de um poste que ficou localizado após o passeio, bem no início do asfalto, em uma via que foi contemplada por aqueles asfaltamentos de pontas de rua. É uma avenida Jamel Cecílio, então tem uma rua ao lado esquerdo, entre duas grandes áreas, dois lotes grandes fechados com muro, e nós conseguimos ali a pavimentação desta via, através do projeto de finalização de pavimentação de pontas de ruas, e o poste ficou fora da calçada. E ela mandou um ofício para o secretário de obras, cobrando R$ 8.500 pela retirada do poste. Então nós já pedimos o vereador João Feitosa e o vereador João da Luz, que é oriundo da CELG, que tem um bom relacionamento com os diretores dessa empresa Enel, que presta um serviço aqui no estado de Goiás, para que eles tenham a sensibilidade de tirar esse poste o mais rápido possível, sem nenhum custo ao erário público, antes que ali aconteça um acidente. O poste está na via pavimentada, fora do passeio, e precisa ser retirado urgente. O município não pode entrar no serviço da Enel. Ela tem que fazer esse serviço. Agora, cobrar R$ 8.500 do poder público para a retirada de um poste que está ali trazendo um sério risco à população é um absurdo. Então, eu já pedi ao vereador João Feitosa que interceda ali por nós para que a gente consiga o mais rápido possível fazer a retirada daquele poste.
Senhor presidente, só pelas comunicações, o senhor tem toda a razão e ali é um poste, inclusive, está quebrado. Ele está realmente atrapalhando aquela pavimentação lá, que inclusive também foi um requerimento da gente há muito tempo, tanto eu, tanto quanto o Jean também. Mas, enfim, o que não pode é cobrar R$ 8.000, sabendo que o poste está locado num lugar impróprio e que, além do mais, está quebrado. Eu tenho certeza que a executiva da Enel, através da Marília, que entrou agora, é uma pessoa que tem uma visão diferente, e o Colone, que é o gerente aqui da Enel aqui local, que também tem uma visão diferente sobre a tratativa de governo e Enel. Tá? Devolvo a palavra, parabéns aí, a gente vai correr atrás.
Obrigado, vereador João Feitosa. Ficamos na expectativa da colaboração de Vossa Excelência junto à diretoria da Enel para que a gente consiga sanar mais esse problema no âmbito do município de Anápolis. Não havendo mais inscritos no espaço da comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã de terça-feira, dia 15 de setembro de 2020, em horário regimental. Agradecendo os ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam até aqui, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma semana abençoada a todos. Fiquem todos com Deus.